Queridos, graça e paz. Bom dia, minha gente. Bom dia. Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu quero reforçar minha alegria em estar aqui esta manhã, participando desse tempo de celebração. Eu tive a oportunidade de estar na quinta, no Conectados. Fui muito abençoado por Deus. E estar aqui vez mais traz uma alegria absurda ao meu coração, sobretudo estar acompanhado da minha esposa, Estela, que está aqui à minha direita, ó. Meu coração, não é? Deus seja louvado. Nós viemos servir também uma família da nossa comunidade que vieram a casar-se. Ainda ontem, então, ministrei casamento ali abaixo do porto. Chegamos hoje pela manhã. Satisfação rever pastor Marivaldo, sua esposa, pastor Cid, um amigo que eu nutro profundo respeito. E ainda que à distância, sempre que oportuno, eu estou acompanhando as programações aqui da MCI, sempre sendo muito abençoado por Deus através de cada uma delas. Sabe que esta manhã, até antes de compartilhar, talvez em 2 ou 3 minutos, esta manhã eu me peguei pensando, e pastor Sidson, nos minutos anteriores, chamou a atenção para orarmos por Israel, e eu vi algumas imagens, e algumas delas me deixaram bastante tocados e emocionado, por assim dizer, dado ao nível de crueldade. E a gente está num mundo extremamente instável. Por onde se olha, embora haja agora esse destaque no que envolve Israel, e sobretudo para nós cristãos, como foi dito aqui, pelas questões que envolvem o caráter profético, mas se você olhar com algum cuidado em todo o mundo, norte da África, mesmo aqui na Europa, Latinoamérica, existem instabilidades diversas. E é fato que essas instabilidades nos trazem preocupação. Às vezes, geram no nosso coração algum nível de angústia, de receio, de temor. Mas enquanto eu pensava sobre isso, enquanto eu refletia sobre isso, me veio a palavra de Deus. E como a palavra de Deus é maravilhosa. E eu me peguei pensando no Salmo de número 46. E o texto lá diz: Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E eu aprecio a expressão primária, Deus é. O Deus é, não, é no sentido de que Deus não é uma abstração. Deus não é uma criação de uma mente fértil. Deus não é apenas uma energia, uma força em algum lugar no universo. Deus é verdadeiro, pessoal e mantém-se no controle absoluto de todas as coisas. Mesmo quando a gente olha e configura, tem alguma coisa fora do controle, alguma coisa que eventualmente está passando a largo, eu preciso insistir com você nesta manhã. Deus é, e Ele está no controle absoluto de todas as coisas. O relógio da história permanece nas mãos dEle, em especial em quando se diz a respeito da Igreja de Cristo. O Senhor nosso Deus tem a palavra final ao nosso respeito. Então Ele é um refúgio, Ele é um socorro bem presente nas tribulações. E aí o salmista diz: é por isso que nós não devemos temer, ainda que os montes se abalem, as águas tumultuem-se, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde amanhã. E aí ele diz assim: as nações se embravecem, os reinos se enfurecem, mas ao ouvir a voz dele, toda a terra se acalma. Venham, contemplem as obras que o Senhor tem feito na terra. Ele põe um ponto final em toda a guerra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquieta
Sentai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Seu nome será exaltado entre as nações e o seu povo. O Deus de Jacó está conosco. O Deus de Israel é o nosso refúgio e a nossa... Quantos celebram o Senhor pela sua palavra? Então, se você entrou aqui com algum nível de preocupação em razão dos grandes problemas que nos cercam, eu quero liberar essa palavra para aqueles que creem. Ele coloca um ponto final em toda a guerra. E eu não estou falando necessariamente dos conflitos de caráter bélico militar. Eu estou falando de guerras que acontecem na nossa alma e no nosso coração. Diz o Senhor para aqueles que creem: eu coloco um ponto final naquilo que está avassalando a sua alma. Eu coloco um ponto final naquilo que está turbando o seu coração. Eu coloco um ponto final naquilo que está tirando a sua paz. Alguém que crê nisso aqui pode dizer amém e aplaudir ao Senhor nesta manhã. Aleluia. Como eu creio em um Deus que trabalha ao nosso favor. Eu preciso recordar-lhes que ainda que o mundo está em crise, o céu permanece sob absoluto controle. Diga para alguém: o céu não está em crise. Diga assim, ó, Deus não perdeu o controle. Abra sua Bíblia, por favor, segunda carta de Paulo à Igreja Coríntia, 2 Coríntios capítulo 3. Há uma graça de Deus sobre nós. 2 Coríntios capítulo 3, verso 1 adiante, 8º livro do Novo Testamento, capítulo 3, verso 1 adiante. Será que começamos outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que precisamos, à semelhança de alguns de cartas de recomendação, para vós ou da parte de vós? Vós mesmos sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos, manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta. Escrita 3, muito obrigado. A vista está me traindo. Manifestas como carta de Cristo ministrada por nós, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações de carne. Amém. Queridos, segunda carta de Paulo aos Coríntios, vão dizer os estudiosos, foi escrita por volta dos anos 55, possível 56, depois de Cristo. É provável que Paulo tenha escrito pelo menos 4 cartas à igreja coríntia. Não está relacionado necessariamente ao clube de futebol do Brasil, mas, de fato, uma cidade grega que ainda existe nos dias atuais. Dessas 4 cartas, 2 mantêm-se registradas e elas estão inseridas no texto bíblico. E segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela foi escrita tendo como alvo principal, entre outras coisas, Paulo exercer o que nós chamamos de apologia em relação ao seu ministério, talvez em termos mais práticos, uma defesa enquanto ao seu ministério apostólico. Haja visto que desde o início do seu ministério, Paulo foi alguém visto com certa reserva, por que não dizer com certa desconfiança, tanto pela liderança geral da igreja, tanto quanto pelos demais crentes. Paulo era uma daquelas figuras que carregava consigo a pecha, por assim dizer, a marca. O seu passado te condena. Por causa ou em razão de ter sido um perseguidor ferrenho da igreja, volta e meia havia alguém tentando colocar em xeque a veracidade, por que não dizer a legitimidade do seu ministério apostólico. Então, se você ler 2 Coríntios com algum cuidado, Se você dedicar algum tempo para estudar, você vai verificar essa postura do apóstolo Paulo em busca de defender a sua autoridade apostólica. E aqui no capítulo 3, ele faz uma menção muito interessante. Ele vai dizer que já àquela altura era comum o uso de cartas de recomendação internamente na igreja, a fim de validar o indivíduo enquanto ao seu ofício ou à sua atividade ministerial. E alguns líderes contrários a Paulo estavam fazendo uso dessas cartas de modo a comprometerem ou a colocarem em dúvida o ministério paulino. A resposta de Paulo para eles é uma lição em caráter pedagógico para nós outros, porque ele vai dizer: olha, enquanto vocês escrevem cartas, enquanto vocês eventualmente se vangloriam através da escrita, dos seus eventuais predicados, das suas posições, por assim dizer, aquilo que define quem eu sou, aquilo que testa o meu ministério, são as vidas que estão sendo geradas por ele. Em outras palavras, o que Paulo estava dizendo era o seguinte: enquanto vocês ficam na conversa, eu trabalho. E é interessante isso, porque a vida cristã, sobretudo, ela se desenvolve no caráter da prática. Não é necessariamente sobre aquilo que eu falo, mas é sobre aquilo que eu faço. E eu preciso chamar a sua atenção que a gente vive um tempo complexo nesse aspecto, onde há muita gente falando sou cristão, onde há gente que posta lá na rede social sou de Jesus, mas na prática às vezes não se observa. E aí me faz lembrar o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 7, lá na parte última, final do Sermão do Monte ou no Sermão da Montanha, Jesus vai dizer o seguinte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino, mas aquele que fizer a minha vontade, aquilo que sou, ou entre aquilo que falo e aquilo que sou, existe um intervalo chamado prática. A fé cristã é uma fé que exige de nós outros praxe ou prática. Eu preciso, em outras palavras, comprovar através das minhas atitudes diárias quem eu sou em Cristo Jesus. Quem me entende até aqui, diga amém.
Amém.
O melhor lugar de nós esboçarmos a nossa fé é o ambiente do culto. Na igreja, todos nós, de certo modo, temos um caráter, eu diria, angelical. Pai do Senhor, querido, que bênção, amado, né? A gente abraça, né? Deus é contigo. Trata a esposa bem, o esposo, ô varão querido, eu te amo. E assim vai, não é? Aqui todos nós, me parece, carregamos uma espécie de auréola. Sabe que a auréola, aquele negocinho assim, né? Tem uns que você vê de longe e fala: gente, só faltou a asa, não é? É uma maravilha. Contudo, a gente precisa compreender que a legitimidade da nossa fé é atestada no apagar das luzes, voltando para casa, no trabalho, quando o líder do grupo de vida não está te vendo, quando o pastor não sabe por onde você anda, né? Quando a rua está escura, quando ninguém está, ou quando você não está no alcance de ninguém. É nessa hora que atesto, por meio das minhas práticas ou das minhas ações, quem eu sou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas partindo dessa breve introdução, eu diria, eu gostaria de pensar com vocês algo que julgo importante a partir desse texto. Perceba que Paulo qualifica aqueles que são resultados do seu ministério como cartas. Ele faz uso de uma metáfora muito preciosa. Ele está dizendo assim: aqueles que foram gerados pelo meu ministério são cartas. Logo, se os frutos do ministério paulino no primeiro século foram denominados por ele como cartas, não creio ser equivocado pensarmos em nós outros como cartas. Então, só para mim não ter a impressão que eu estou sozinho, diga assim: eu sou uma carta. Mas diga assim com voz punjante: eu sou uma carta. E é legal porque tem carta de todo tipo, não tem? Tem umas cartas pequenininhas, não é? Tem umas cartas que é mais fininha, tem umas cartas robustas, né? Tem uns que é aqueles... Tem um que é aqueles envelopes que você manda o documento para o governo, sabe aquele grandão assim, né? Tem carta de todos os tipos, tamanhos, de todas as formas possíveis. Mas vamos pensar em algumas características que são peculiares a toda carta. Toda carta tem que ter essas características que eu passarei a sinalizar. E a partir da constatação dessas eventuais características que você vai, de fato, considerar e conceber que isso é uma carta de Cristo. Porque, gente, quem me ouve, diga amém.
Amém.
Tem carta que é de Cristo, mas tem carta que é do... Deixa para lá. Aí a gente vai ver no final, porque é óbvio que se eu perguntar aqui... Deixa eu ver aqui, ó. Quantos são cartas de Cristo? Diga amém.
Amém.
Vamos ver até o final. Se à medida que eu for falando, você vê o irmão ficando meio assim... Fala, irmão, há esperança para você, porque ele faz a carta do outro time se tornar a carta de Jesus. Primeira característica de uma carta. Primeira. Toda carta que é carta tem mensagem. Diga comigo, carta tem mensagem. Veja, imagine segunda-feira, amanhã, você recebe um envelope em casa, uma carta, você corre, abre o envelope, mas o papel que está inserido, a carta, está em branco. Faz sentido recebê-la, sim ou não?
Não.
Uma carta em branco não tem propósito, não tem razão de ser, não produz nenhuma comunicação ou informação que lhe seja útil. Quantas pessoas que servem a Cristo, mas não têm nenhuma mensagem para transmitir para o outro? Alguém está vivendo uma crise, eventualmente, no casamento, na vida, na caminhada, compartilha com ele, e na oportunidade de dizer alguma coisa, o que ele diz? É, a vida é assim mesmo, né? Fazer o quê? Quando diz... Olha, eu estou num sofrimento tremendo, não sei o que é que eu faço, não sei para onde eu vou. Pois é, né? É, cada um vai andando e aí você vai descobrir. Não tem conteúdo. Não tem uma palavra para o outro ou para os outros. Gente, existem tantas pessoas próximas de nós outros, no trabalho, na escola, na universidade, vivendo crises inimagináveis. A Organização Mundial de Saúde está pontuando já desde antes da pandemia que os problemas de caráter emocional e psicológico são os que mais atingem a humanidade. As patologias, por assim dizer, de ordem emocional têm destruído pessoas. E nós temos uma mensagem. Eu creio no poder da mensagem do Evangelho, eu creio na esperança que é produzida quando nós compartilhamos para alguém. Eu sei que o que você está vivendo é difícil, mas um dia eu também estava vivendo em crise e eu encontrei Jesus, ele mudou minha vida. Eu quero te convidar para participar de um grupo de vida comigo. Deixa eu orar por você. Sabe por quê? Teve uma época que o meu casamento estava quase destruído, aí alguém orou por mim, minha família foi restaurada. Sabe, nós outros carregamos uma mensagem poderosa que pode transformar o vizinho, o colega, o chefe no trabalho. E às vezes, lamentavelmente, nós negligenciamos a entrega desta mensagem. Mas hoje eu quero lhe recordar que ser carta não é uma insígnia apenas daqueles que ocupam posição ministerial, daqueles que são líderes em alguma área da igreja. Todos nós outros que recebemos Cristo Jesus como nosso Salvador, por definição, somos cartas de Cristo para esta geração. Então eu quero lhe desafiar para todos quantos for possível, compartilhe que há uma esperança, que Cristo Jesus pode mudar em definitivo a nossa história. Alguém diz amém? Que mensagem você tem compartilhado? Que mensagem você tem levado àqueles que estão à sua volta? Você já parou para pensar quantas oportunidades, lamentavelmente, nós perdemos de compartilhar de Jesus? A gente fala da política, do preço da picanha. Eu estava agora vindo no avião, tinha dois senhores na frente. Porque o preço da picanha e não sei o quê. E a gente fala de tantas coisas, mas nós negligenciamos, por vezes, a ideia de transmitirmos a todos quantos for possível Cristo Jesus. Carta precisa ter uma mensagem. Agora, escute. Tão grave como não ter uma mensagem é ter a mensagem errada. Porque tem carta que tem mensagem, mas a mensagem é errada. Qual que é a mensagem? Fala mal da vida dos outros. Qual que é a mensagem? Extremamente pessimista. Alguém diz, gente, o negócio está feio. Ele fala, vai piorar, viu? Vai ficar muito pior. Não consegue transmitir esperança. Eu não estou falando aqui daquele positivismo exagerado, não. Mas eu estou dizendo de alguém que não consegue compartilhar algo de Deus. Tem gente, eu costumo dizer lá na igreja, tem gente que me parece foi batizado no vinagre. Com umas gotas de limão. E com umas folhinhas de boldo. Tem gente que alguém olha assim e fala assim, gente, se for para servir Jesus... E ele diz assim, olha, porque eu sou tão alegre. Se for para servir Jesus, eu prefiro... Entende? Então, não basta ter uma mensagem. Nós outros precisamos comunicar àqueles que necessitam a mensagem certa. Que tipo de mensagem nós temos transmitido? Billy Graham, o grande evangelista do século, ele vai dizer que nós outros somos a Bíblia do mundo. Tem muita gente que não conhece os profetas, os apóstolos, e a única referência que ele vai ter sobre Jesus é você. Agora, a pergunta que não quer calar, e você precisa pensar a respeito disso é, a minha vida atrai ou afasta as pessoas de Cristo? A minha vida desperta nas pessoas. Nossa, eu quero conhecer isso aí. Eu quero visitar a sua igreja. Ou é mais ou menos assim? São, isso aí é... Como é que é? Nós estamos impactando na perspectiva de atração as pessoas que estão à nossa volta, ou através dos nossos posicionamentos, eventualmente nós as estamos distanciando. Nós precisamos refletir a respeito. Então, é necessário ter uma mensagem de esperança, uma mensagem de direcionamento, uma mensagem que alcance a realidade desse tempo. Você já viu que tem gente? Quem me ouve, diga amém.
Amém.
Tem, o pastor Sayão, um amigo querido, ele diz o seguinte, que no mundo islâmico você tem os sunitas e os xiitas. No mundo evangélico você tem os xaatos. Porque tem crente, tem cristão que tudo é pecado, tudo é demônio. Sabe aquele negócio? Ele não consegue se comunicar. Ele não pode falar de futebol. São prazeres do mundo passageiro. Ele não consegue dialogar com as pessoas sem afastá-las. Tem cristão que é repelente de gente. Onde ele chega, todo mundo se afasta. E ele entra assim, porque a Bíblia diz que nós seríamos odiados por todos. Você está confundindo o contexto, amado. Vamos entender o texto. Ele não consegue. O vizinho, você já viu aquelas pessoas que moram em apartamento? E quando você mora em apartamento, dependendo da configuração do prédio, se você abrir a sua porta ou estiver abrindo a porta, a pessoa do lado ouve. Ele é tão desagradável que quando o vizinho ouve ele abrir a porta, ele fecha a porta, entra para dentro e fala, deixa ele descer, eu desço depois. A gente precisa, eu tenho dito com muita insistência, que me parece que nesse tempo que nós estamos vivendo, a ferramenta mais poderosa para nós alcançarmos pessoas para Cristo é relacionamento. A gente precisa se aproximar das pessoas, conversar com as pessoas e influenciá-las a partir daquilo que está plantado no nosso coração, que é a palavra de Deus. Então, meu irmão, em nome de Jesus, permita o Senhor nesse tempo nós sermos uma carta de bênção para aqueles que estão à nossa volta. Nós sermos uma carta de cura para os que estão doentes. Nós sermos uma mensagem de conforto para os desesperançados. Nós sermos uma mensagem de acolhimento para os que estão se sentindo abandonados e sozinhos. Há uma mensagem de Deus na sua vida e ela precisa ser compartilhada com alguém. Quantas cartas aqui nesta tarde podem dizer amém, vez mais e aplaudir ao Senhor Jesus? Segundo, carta tem que ter, diga comigo, destino. Tem carta que não sabe para onde vai. Aí tu é carta, sou, e para onde você vai? Não sei não, vamos vivendo, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Carta tem destino. Eu me lembro quando eu era garoto, eu ia sair de casa, aí minha mãe, coisa de mãe, né? Menino, você tá indo aonde? Ah, não sei não, não sei não. Aí minha mãe dizia assim, crente tem destino, meu filho. Agora, não sei não, para onde você está indo? Você tem que saber onde você está indo. Nós temos que compreender que nós estamos, ou que nós temos, um propósito. A Bíblia fala em diversos textos que nós outros somos o que nessa terra? Peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Então, nós precisamos, durante o tempo da nossa peregrinação, fazermos a diferença, mas não deixarmos de aguardar a volta de Cristo. Eu tenho certeza que todo cristão que se preze, crê que Cristo vai voltar. Mas me parece que às vezes nós estamos tão conectados com as coisas da vida que a gente fala assim, Jesus, vai ser bom se o Senhor voltar. Mas se o Senhor esperar um pouquinho, vai ser melhor ainda. Porque me parece que os nossos projetos, nossos ideais, eles têm ocupado lugar que não deveriam ocupar. Então, carta de Cristo, ela anseia alcançar o destino final, e o nosso destino é estar com Cristo para todo sempre. Não apenas no caráter, não é daquele negócio que muita gente pensa que o céu é um lugar que tem um monte de gente vestido de branquinho e de rosinha, andando para lá e para cá toda a eternidade. Não é nesse sentido, é no sentido de desfrutar comunhão com Cristo para todo sempre. Nós precisamos considerar nosso destino. Será que as rotas que eu tenho caminhado enquanto carta de Cristo, fazendo uso dessa linguagem, elas estão me direcionando a estar com Cristo eternamente, ou o contrário? Qual é a sua direção? Onde você ou onde nós outros pretendemos chegar enquanto cartas de Cristo nesse tempo? Porque as distrações são muitas. Os evangelhos vão dizer o seguinte: que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, davam-se em casamento e não perceberam até que o dilúvio veio e consumiu todos. Mas chama atenção a expressão do texto, não perceberam. Tem tanta gente distraída. O pastor Sidson falava aí dos sinais proféticos. Eu sou contra o fatalismo. Tem gente que qualquer coisa que acontece, fala, gente, amanhã, não é sobre isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo sobre a necessidade de nós estarmos atentos que há alguma coisa acontecendo no mundo. E esses acontecimentos, de alguma forma, são sinais de que a volta de Cristo se aproxima. E nós não podemos levar a coisa como, será que vai vir? Não, a Bíblia nos instiga insistentemente a estarmos preparados. Diga para o irmão aí, e aí, qual que é seu destino, irmão? Para ficar mais claro, fala assim, para onde você está indo, irmão?
Se ele olhou pro sapato, você fala assim: tem certeza? Tem certeza?
Então nós precisamos recobrar na mente, no coração, o nosso destino, a nossa direção. E para caminharmos mais adiante, terceira característica de uma carta. Diga comigo: carta tem que ter selo. Imagina, você vai lá no correio de manhã, envelope tudo arrumadinho, conteúdo escrito. Você chega, olha para o carteiro e fala assim: olha, eu estou mandando essa carta aqui. Qual que é a primeira coisa que ele vai perguntar? E o selo? O texto de Efésios, capítulo 4, verso 30, diz assim: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados. O selo, ele confirma a nossa origem. O selo confirma quem nós somos. Até hoje, quando você verifica um documento, seja de ordem civil, governamental, você vai verificar selos, porque o selo dá uma confirmação que aquele documento é autêntico, verdadeiro, legítimo. Ai, eu sou carta de Jesus. Pergunta subsequente: tem selo? E, gente, dá para ver quando não tem selo. Deixa eu até pôr o óculos aqui. Dá para ver quando não tem selo. Tem umas cartas que é tudo bonitinho, toda incrementada, mas não tem selo. Não é? Cheio de negócio, você olha assim: nossa, que carta, hein? Aí você vai chegando de pé, mas pá, tá bonitinho assim, não, mas não tem selo, não. As nossas incrementações podem chamar a atenção das pessoas à volta. Alguém dizer: uau, que carta bonitona. Mas nós só vamos ser aprovados enquanto a nossa autenticidade, se a gente tiver o selo do Espírito Santo. É Ele quem atesta quem nós somos. Carta que não tem selo não consegue cumprir o propósito para o qual ela foi designada. Jesus disse assim para os discípulos, a posterior sua ascensão: fiquem em Jerusalém. Por que que eles tinham que ficar em Jerusalém? Até que do alto sejais revestidos de... Ou seja, vocês esperam o selo. Não sai sem selo, não. Porque do que tem de gente querendo fazer a obra de Deus sem autorização espiritual? Não, porque eu vou, pastor, porque eu sei o que eu estou fazendo, irmão. Não se mete nesse negócio sem ter a devida autenticação da parte de Deus. Fiquem em Jerusalém. Quando vocês receberem o selo, vão fazer o que vocês têm que fazer. Então o selo valida quem sou. Notifica quem sou. E eu já vi falar por aí de gente que tenta usar selo pirata. Sabe aquele selinho assim? Está selado. Deus sabe quem é e quem não é carta dele. Não adianta disfarçar. Não adianta colocar um selo assim disfarçado. Deus sabe. Se eu e você desejarmos cumprirmos integralmente o propósito de Deus nas nossas vidas, é indispensável que nós tenhamos a marca do Espírito Santo. Ela nos validará e nós iremos fazer aquilo que é vontade de Deus para as nossas vidas. Alguém diz amém e aplaude ao Senhor. Então o selo indica origem. A autenticidade, o selo fala sobre a autoridade. Quando um rei no mundo antigo enviava um documento e desejava-se que a informação daquele documento fosse cumprida, ele selava o documento. Então aí alguém chegava numa determinada cidade, o prefeito estava falando assim: não vou fazer. Quando viu o documento timbrado, selado, dizia: pois não, pode ser feito. Então a carta, ela nos confere autoridade. Por fim, o selo confirma posse. Quando alguém possuía determinada propriedade, se fosse um monarca, fosse um nobre importante, o que ele fazia? Selava. Então, o selo indica que nós pertencemos a alguém, que nós pertencemos a Cristo, nós somos possessão dele. E isso não é simplista como parece. Quando eu digo que eu pertenço a Cristo, eu estou considerando, por consequência, que ele é responsável por mim, pela minha casa, pelos meus, que o maligno, ainda que projete, tente, se levante, não pode nos tocar, não pode nos afligir. Às vezes as ameaças aumentam, se elevam à nossa volta, mas os que selados por Cristo foram, são preservados e guardados. E eu preciso lhe dizer, distante de qualquer emocionalismo retórico, eu creio que o Senhor é quem nos guarda, guarda os nossos filhos, guarda o esposo, guarda a esposa. Lembra da canção? Nós outros carregamos a marca da promessa, está sobre nós e sobre a igreja, e é isso que deixa de alguma forma o mundo espiritual em turbilhão, porque o inimigo tenta, mas ele não pode nos alcançar. Nós estamos guardados por Cristo Jesus, o nosso Senhor Todo-Poderoso. Alguém que crê nisso aqui diz amém. Então, eu gostaria nessa manhã que você considerasse essas três verdades, ao menos. Que, sendo carta, você precisa ter um conteúdo. Você precisa ter uma mensagem. Você precisa ter um destino. E você precisa estar selado, de modo que se verifique quem, de fato, você é e nós somos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero pedir-lhe, gentilmente, a estar em pés, por favor. Não me alongarei na minha fala. Eu quero apenas orar com você. Aleluia. E aí, onde você está? Onde você está? Eu gostaria de convidá-la a fechar os seus olhos. E nós vamos juntos falar com o Senhor. E a expressão da nossa oração será: aqueles que compreenderam e receberam essa palavra, de que Deus nos direcione e nos ateste, nos aprove, enquanto cartas vivas, de modo a nós cumprirmos o propósito dele nesse tempo. E se você verificou no seu coração que de alguma forma existem áreas da sua vida que não estão condizentes com aquilo que se espera de uma carta de Cristo, eu gostaria que você orasse comigo nesta manhã, dizendo: Senhor, torna-me, transforma-me em uma carta que cumpre o seu propósito. Senhor Jesus, eu quero apresentar os teus filhos nesta manhã. Esta preciosa igreja, esses preciosos irmãos e irmãs que reúnem-se para juntos louvarmos o seu nome. Ó Deus, eu compartilhei a sua palavra a partir da perspectiva que nós outros somos cartas vivas, o que implica dizer que nós outros temos um propósito, uma razão de ser. Desperta os teus filhos que são alcançados por essa palavra. A nesse tempo tão difícil, tão turbulento, tão complexo, compartilharem a todos quanto for possível que há uma esperança para as dores, que há uma esperança para as angústias, que as suas ações, ó Pai, não estão restritas ao período bíblico, tanto do Velho, eventualmente do Novo Testamento, mas que assim como o Senhor trabalhou na vida dos apóstolos, que assim como o Senhor libertou homens e mulheres ao longo da história da igreja, ainda hoje, 2023 anos depois,
O Senhor permanece quebrando as algemas da depressão. O Senhor continua gerando esperança para aqueles que estão desesperançados. O Senhor continua com as mãos estendidas para aqueles que foram eventualmente tomados pela vida e pelos desgastes existenciais. Ó Pai, ajuda-nos a anunciar aos homens que há uma saída, que ainda tem jeito, que ainda há uma chance, que ainda há um recomeço. Ajude-nos a anunciar que no Senhor tudo novo pode se fazer. Ó Deus, levante nesta casa ainda mais homens e mulheres, moços e moças, com graça para anunciarem no trabalho, onde estiverem inseridos, essa mensagem de paz, essa mensagem de esperança. Senhor, ajude-nos a manter vivos na nossa mente e no nosso coração que nós outros temos um destino, que pulse na nossa alma aquilo que dizia a antiga canção: nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Que pulse no nosso coração a expressão que encerra o texto do Apocalipse: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que diante das dores e das dificuldades, nos recordemos da promessa estabelecida em João capítulo 14, o verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu não vos teria dito. Irei, mas voltarei para vos buscar. Para onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Curamanda que a subia rabagai. Hurimananto subia. Huricanto rabasubia. Ó Deus, ao coração cansado, recobra-lhe o vigor. Recobra o ânimo desse moço, deste homem, desta mulher que ama o Senhor. Mas que em razão dos intercursos da vida, do desgaste da caminhada, às vezes pensa em parar, às vezes pensa em retroceder, mas dê-nos graça para avançar por meio da fé. Porque nós não nos movemos por vista, nós nos movemos por fé. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós outros um peso eterno de glória, acima de toda comparação, não nos atentando às coisas que se veem, porque aquilo que se vê é passageiro, temporal, mas aquilo que não se vê é eterno, porque as aflições desse tempo presente não se comparam com a glória que nos há de ser revelada. Aleluia. Aquilo que não veio à mente, aquilo que não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Ei, carta, não larga, não desiste, não volta atrás. Deus te trouxe aqui nesta manhã de domingo para encher o seu coração de graça. Nós não iremos parar. Se houver liberdade com respeito, pegue na mão de alguém que está do lado e diga assim: nós não vamos parar, nós vamos até o fim em nome de Jesus. Nós vamos chegar no nosso destino. Diga: irmão, não pare, não desista. Ore com alguém aí e diga assim: não é hora de parar. Aleluia. Nós, o mundo está em polvorosa, mas a igreja continua confiando em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós iremos avançar. Se você sentir graça de orar por alguém, ore por alguém por esses 2 minutos. Talvez está sentado do seu lado, você nem imagina como ele ou ela chegaram aqui, mas você vai ministrar. Diga assim: você não vai parar. Talvez você diga assim para mim: pastor, eu creio no que o senhor está falando, mas a luta, o desafio é tão grande que eu nem consigo mais orar. Diz o texto, porque às vezes nós não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu creio no Espírito Santo intercedendo por nós aqui. Há uma unção de renovo. Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Há uma unção de renovo que alcança corações cansados aqui nessa oportunidade. Há uma unção de graça que alcança vidas aqui nessa oportunidade. Deus está lhe fortalecendo nesta manhã. Eu não estou aqui do auge apenas de uma retórica. Eu estou aqui direcionado pelo Espírito de Deus para lhe dizer: o Senhor te fortalece. E o Senhor ministra o meu coração nesta oportunidade. E eu concluo a minha fala: fortaleço os braços, fortaleço as pernas na perspectiva espiritual, recobro o ânimo, levanto. Você não vai parar. Diga comigo: Jesus. Diga com graça, diga assim: Jesus. Às vezes falta força, às vezes eu penso que não vai dar, mas nesta manhã eu tomei uma decisão: olhar somente para ti. Diga assim: Jesus, pela autoridade do teu nome, eu vou até o fim. Vou me incomodar o inferno. Diga assim: em nome de Jesus. Não, diga, eu vou até o fim. Diga assim: em nome de Jesus, eu não vou parar. Alguém que celebre e aplaude o Eterno aqui.
E atraído pela tua presença, não me